Sua Rádio Alvorada apresenta Hora do Agricultor. Luiz Carlos Rodrigues de Lima.
Muito boa tarde, amigos e amigas. No ar, mais um programa com o patrocínio de Sebem, Indústria e Comércio de Cereais, Agropecuária Irmãos Ruá, Marodim Imóveis, Três Listras, Oral Unique e Atom Energia Sustentável. 17 de janeiro de 2023, terça-feira.
Previsão do tempo.
Vamos então saber como vai se comportar o tempo na nossa região, chamando Kátia Valente, a nossa meteorologista. Olá, Kátia.
Olá, meus amigos e caros ouvintes. As chuvas chegaram aqui na região e vieram com volumes até bem expressivos nesses últimos dias, né? E a atmosfera segue instável. Mas daqui para frente, essa instabilidade deve ser apenas assim, ó, com a presença do sol, nebulosidade variável e à tarde podendo ocorrer essas pancadas rápidas e isoladas de chuvas. Maiores volumes já ocorreram e a chuva foi muito bem-vinda. Estamos aí na primeira quinzena de janeiro, os volumes de chuva já têm sido bastante significativos, né, se comparados com os últimos meses. Nesse momento, nós estamos apenas com 40% de chuva abaixo da normalidade. Então, né, quem sabe com as próximas previsões aí para outra semana, nós podemos ter um pouquinho mais de chuva. Mas, de qualquer forma, né, a condição de estiagem segue predominando também aqui na região de Marau. A expectativa para o restante da semana é, como eu comentei, vamos ter a presença do sol, nebulosidade variável, de vez em quando algumas pancadas de chuva, aquelas que ocorrem mais para o período da tarde, justamente por causa do calor. As temperaturas entre a quarta e a sexta-feira vão oscilar nessa faixa aí dos 30 a 32 graus. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Muito obrigado, Kátia.
Na hora do agricultor. Agricultura.
Muito obrigado, Kátia. No programa de hoje, nós estamos recebendo o Vinícius Pradella, é o presidente da AMACA, Associação Marauense de Cooperação de Agricultores e Comerciantes do Agronegócio, entidade ligada à Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária de Marau. Vamos fazer uma avaliação de como foi 2022 na área agrícola e também uma antevisão para este ano que já está em andamento. Vinícius, boa tarde.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos ouvintes.
Bom, eu acredito que alguns dos nossos ouvintes, boa parte aqui da região, não sabe totalmente qual é o objetivo da AMACA. O que é a AMACA, Vinícius?
A nossa associação hoje ela é voltada para produtores, comerciantes, né, vendedores aqui da cidade e a parte técnica que tiver interesse. Hoje a gente faz divulgação de notícias, né, voltadas ao agronegócio, à agricultura, treinamentos e cursos aí todos voltados para o fomento e para a melhoria no setor que a gente está inserido.
A bem da verdade, hoje para a agricultura a informação é fundamental. Foi-se aquele tempo em que o agricultor plantava no solo e ficava torcendo pelo comportamento do tempo. Hoje é totalmente diferente.
Hoje a gente tem a informação na palma da mão, né? Como se costuma dizer, então a gente tem que principalmente confiar na informação. Hoje, quando se fala principalmente nessa questão climática, é um pouquinho complicado da gente ter certeza do que vai acontecer. Mas temos que confiar nos dados aí que nos são passados, principalmente pelos institutos de meteorologia. Eu acho que a informação hoje ela é muito mais importante que muito insumo que a gente usa na lavoura.
É até porque agora a ciência da previsão do tempo, da meteorologia, a cada ano ela vem se aperfeiçoando cada vez mais. Vinícius, uma rápida visão, uma avaliação do que foram as safras passadas.
Falando da safra 21-22, a gente teve um problema bem grande de estiagem, né, no Rio Grande do Sul. A município de Marau, a gente estima uma perda de produção de milho acima de 70% e de soja acima de 50% de diminuição de produtividade. Foi um ano bem complicado. em função de produção, a gente teve uma alta muito grande na questão dos insumos, influenciado pela guerra da Ucrânia e da Rússia. Então foi um ano para planejar ainda mais a questão da safra, de ter um pouquinho mais de cuidado, de... Eu digo assim, na avaliação das informações que a gente recebia, muitas vezes a previsão era de chuva, principalmente, que tinha um volume expressivo e acabou não vindo. Então, nós tivemos perdas aí que foi bem complicadas. Muitos produtores aí, que têm um pouquinho mais de conhecimento, conseguiram níveis um pouquinho melhores de produtividade. A gente teve bastante diferença na época de plantio aí, que deu um resultado bem diferente lá no final na colheita. Então, tudo isso aí ela é baseado em cima das informações que a gente vem repassando, que treinamentos, agricultores mais informados com certeza conseguem um pouquinho melhor o seu planejamento dentro da atividade rural.
É, o ano agrícola 2021-2022, a bem da verdade, foi um ano aquele que não se desejava que acontecesse. Os insumos com o preço lá em cima, o tempo não colaborando, safras frustradas. Que ano para deixar no passado, não é mesmo, Vinícius?
Que ano para esquecer da história, né? É. Mas enfim, a gente está no nosso trabalho a céu aberto praticamente, então as intempéries do tempo são as primeiras que nos atingem.
É uma empresa que não tem cobertura, né? Choveu, que bom, né? Às vezes não choveu, também complica. É assim a vida, o dia a dia do produtor rural. E para este ano, os tempos, as promessas são diferentes.
Com certeza, a nossa região ela está um pouquinho diferente de todo o estado, né? Eu acho que, pelo que a gente vem acompanhando aí as notícias e o pessoal que está acompanhando o estado, a nossa região é a melhor que tem dentro de, se falando na questão climática. As culturas do milho, a cultura do milho hoje, ela teve um pouco de impacto, né, na produção. A gente fala já que tem lavouras com perdas significativas, e a cultura da soja hoje, até o momento, a gente acredita que não teve muita perda ainda, em função dessas últimas chuvas aí que ocorreram, e ela é uma cultura um pouquinho mais... Ela aguenta um pouquinho mais aí no campo.
As chuvas ocorridas nos últimos dias, particularmente na nossa região, vêm tirar aquela ansiedade e preocupação que existia até a semana passada por parte do produtor?
Com certeza. Eu acho que deu uma sobrevida aí nas culturas, principalmente na cultura da soja. Cultura do milho, muitas lavouras que foram implantadas um pouquinho mais tarde também vai se desenvolver um pouquinho melhor do que vinha acontecendo até o momento. A gente pensa que não é só o tempo, né? Mas daqui a pouco tu escuta uma notícia, escuta uma... Ah, aqui no vizinho choveu 30 milímetros, aqui não choveu nada. Na comunidade tal choveu e não choveu. Então o pessoal fica todo mundo ansiado, né? Pela expectativa da chuva. Mas essa que ocorreu na sexta-feira e no domingo, acho que ela acabou praticamente no município inteiro chovendo. Um pouco mais, um pouco menos, mas choveu em todo o município.
É, porque as chuvas de verão são típicas. Chove numa região, na outra não. Logo na outra semana, ou três dias depois, chove onde não choveu e não chove onde já choveu. E uma compensa a outra. Indo assim, diria que estamos bem encaminhados?
Com certeza. A nossa empresa rural, né, ela tem que... Depende muito do clima, da chuva principalmente. Mas até o momento a gente não pode falar perspectivas de futuro, porque a previsão do tempo ela é incerta. Então até o momento a cultura da soja está se desenvolvendo muito bem no campo. Está muito bonita as lavouras. A gente viu que depois dessas chuvas ela é bem diferente do que estava aí no campo na semana passada. Iniciando agora períodos de floração, então é um período mais crítico em função da falta de chuva. Mas lavoura bem manejada, aí, que tem um bom nível de conhecimento, um bom nível de informação agregado no hectare, aí, eu acredito que ela vai ter um diferencial bem significativo lá na hora da colheita.
Vinícius, eu vou fazer um rápido intervalo e já voltamos dando continuidade ao assunto aí, as perspectivas da safra de verão 2022-2023. O nosso convidado hoje é o Vinícius Pradella, que é o presidente da Associação Marauense de Cooperação de Agricultores e Comerciantes do Agronegócio. O Vinícius também é presidente do Departamento Agropecuário da Associação Comercial e Industrial de Marau.
Você está ouvindo Hora do Agricultor.
O programa que estamos apresentando tem o patrocínio de Sebem Indústria e Comércio de Cereais, Agropecuária Irmãos Ruá, Marudim Imóveis, Três Listras, Oral Unique e Atom Energia Sustentável. Já voltamos.
Na tua rádio, Hora do Agricultor.
Desejando a você um bom almoço, estamos de volta no programa Hora do Agricultor, hoje conversando com o presidente da AMACA, Associação Marauense de Cooperação de Agricultores e Comerciantes do Agronegócio, e também presidente do Departamento Agropecuário da Associação Comercial e Industrial de Marau, o nosso convidado, o Vinícius Pradella. Já trouxe uma avaliação do ano passado, agora vamos falar um pouquinho sobre os planos e projetos para este ano. Vinícius, fala aí que essas chuvas dos últimos dias reanimaram o produtor rural, que estava ansiado, preocupado, e a meteorologia, a agrometeorologia anuncia, me parece que os fenômenos El Niño, La Niña estão indo embora e poderemos trabalhar com mais tranquilidade.
Com certeza, Luiz. Quando que a previsão te dá um ânimo, a gente trabalha até com perspectiva um pouco melhor do que vinha acontecendo. A nossa preocupação grande hoje no momento, eu acredito que a principal hoje é a questão política, em função dessas ameaças de taxação aí do agronegócio. Mas não cabe a nós julgar agora, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte bem feita. Quando a gente faz a nossa
taxação da exportação?
Hoje se fala pelo governo que tem aí, que assumiu nesses últimos dias, creio que um governo que tem um pouco de ódio a respeito do agronegócio em si, de toda a cadeia do agronegócio, acaba não pensando que o agronegócio hoje ele é um dos pilares mais importantes da economia do país.
Com certeza.
No ano que passou aí, a gente viu que quase 30% do PIB do país foi gerado em cima do agronegócio. Quando a gente fala em agronegócio aqui na nossa região, muitas pessoas acabam pensando que refere-se somente a produtores grandes, às empresas grandes. Agronegócio ele vem da palavra negócio da agricultura, então refere-se a tudo que for comercializado, que for produzido por agricultores, independente se for pequeno, médio ou grande, se for agricultura familiar ou empresarial. Refere-se ao agronegócio. Desde se a gente produzir aqui na cidade, num terreno, pipoca e vender para o vizinho, ele é um agronegócio. Também. É um negócio de produtos gerados na agricultura. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente acaba ficando um setor contra o outro. E eu acho que a gente deveria se unir, né, para tentar agregar um pouquinho mais de conhecimento e agregar valor ao produto.
É, eu acredito que isso aí cabe também aos nossos representantes lá em cima, que possam amenizar esta situação. E esta situação da política de controle na comercialização preocupa o produtor rural hoje?
Com certeza, preocupa e muito. Quando que se fala na taxação do agronegócio, a gente tem notícias aí que pode ser cobrado até 30% do imposto em cima da produção. Então, se for realmente acontecer isso aí, hoje inviabiliza todo e qualquer negócio ligado à agricultura. As margens hoje são muito apertadas, né, independente se for culturas de grãos ou na parte agropecuária, frango, aves, bovino de corte, bovino de leite. Então, você imagina que com o custo que a gente tem hoje, agregar mais 30% em cima de imposto inviabiliza qualquer tipo de negócio na nossa região e no país também, né?
É bom até se adiantar com esta preocupação para saber quais os caminhos que estão sendo tomados pelo novo governo. Porém, acredito, o Vinícius, que apenas 15 dias, muita coisa aí pode se modificar. Como eu disse, volto a reforçar, que nós temos também a Câmara e o Senado que nos representam e boa parte dos nossos representantes respondem também pelas preocupações, pelas ansiedades do produtor rural.
Muitas vezes quando a gente espera só pela parte política, a gente acaba esquecendo de fazer a nossa parte, né?
Eis a questão.
Então, quando a gente fazer a nossa parte bem feita, cabe a nós cobrar os nossos representantes, enfim, de esquerda ou de direita, que façam a parte deles. Muitas vezes as coisas vêm de cima para baixo, então não se tem muita ação, principalmente por parte de, pela nossa parte, do setor primário. E a gente esperar somente por nossos representantes também. Hoje a gente vê que um dia você é do lado do agricultor, no outro dia você é contrário. Então, cabe somente o interesse particular das pessoas, né?
É,
e o nosso setor, ele não precisa desse tipo de representante, né? Que pensa somente no lado dele. Eu venho falar por todos os agricultores, né? Eu não posso vir aqui falar somente da minha parte.
Claro.
Né?
Por isso é importante da escolha dos nossos representantes, não a autoridade maior somente, mas as pessoas que vão nos representar aqui no município, lá em Porto Alegre, na capital do estado, lá em Brasília, na Câmara Federal, lá em Brasília, no Senado, e a pessoa que está no poder.
Com certeza.
Bom, vamos torcer aí que as coisas fiquem a contento de quem produz, de quem alimenta o povo brasileiro e que manda também alimento pelo mundo afora. A respeito das produções aqui da nossa região, no intervalo aí nós conversamos um pouco, me chamou a atenção, aqui na nossa região, a maior produção, caracteristicamente, é a da soja. Em tempos passados, pela ordem, vinha soja, milho, trigo e outros grãos. Agora parece que esse quadro está modificando, ficando em primeiro a soja, segundo o trigo agora, depois o milho.
Com certeza, Luiz, eu acho que o trigo ganhou muito espaço, né, na produção agrícola do... Vamos falar aqui da nossa região.
Sim.
Em função da sua boa valorização. O milho perdeu um pouco do espaço em função do risco que se corre na produção, principalmente com essa estiagem que vem acontecendo, né? A gente vende praticamente as últimas três safras de verão com problemas nas culturas do milho. E a questão de pragas também, né? Hoje a gente tem falado muito na questão da cigarinha. Tem lavouras que têm danos bem significativos em função da cigarinha, que é um inseto aí de difícil controle. Se não for feito um manejo bem adequado, aí, meio que regionalizado, a questão é muito complicada. E o milho que a gente vê na nossa região, praticamente ele é utilizado, acredito que em torno de 60% a 70% do milho produzido no município, ele é destinado para silagem, para trato de animais. O trigo ganhou muito espaço em função dessa valorização. A gente veio de uma safra, essa última safra foi a maior safra de trigo do Rio Grande do Sul, chegando a quase 6 milhões de toneladas de produção. Isso é histórico para o Rio Grande do Sul. A área também cresceu muito. A safra passada também foi uma safra muito boa de produtividade e de preço. Então deu um ânimo para a produção e a gente via muitas áreas aí no inverno com praticamente plantas de cobertura ou pousio, praticamente sem plantar nada. Aí tu acaba tendo outros problemas, principalmente na questão de plantas daninhas.
Sim.
De difícil controle. Hoje a gente tem na nossa região aí no estado a buva, que ela se desenvolve muito bem no inverno. Então se tu tem uma lavoura bem conduzida aí, plantada, uma lavoura fechada, sombreada, até as plantas daninhas acabam ficando esquecidas um pouco.
Sim, Vinícius, já estamos nos encaminhando para o término, mas eu não posso deixar de perguntar, tem-se falado muito em duas safras de inverno, isso iria ocupar o espaço das ervas daninhas e também fazer o agricultor produzir mais. Existe esta viabilidade? É real essa possibilidade?
Com certeza, hoje até tem um programa da Embrapa de desenvolvimento de culturas de inverno em função da busca de grãos de inverno para fábrica de etanol. A gente tem fábrica se instalando no estado agora, tem campos de produção de etanol se instalando no estado. A Embrapa tem uma cultivar de cevada entre safras. Ela provavelmente ela vai ser lançada comercial após essa cultura de inverno. Então, para a safra do ano de 2024, eu acredito que ela já deva estar comercial. Uma cultura de cevada para ser implantada logo após a colheita da soja ou do milho, agora no mês de fevereiro, março.
Sim.
Ela tem um ciclo aí em torno de 100 dias, que depois te daria a possibilidade da implantação de uma nova cultura de inverno lá no mês de junho, julho, conforme ao nosso calendário de plantio aí pelo zoneamento agrícola.
Bom, sendo leigo na agricultura, um pouco leigo, pela ordem, a mesma área de terra seria ocupada por plantio de soja, depois cevada, depois uma outra cultura.
Isso, ou trigo, ou triticale, cevada, alguma cultura de inverno também. Ou até plantas para cobertura, para deixar uma palhada lá para a cultura de verão que vai ser implantada no mês de novembro.
É importante não deixar a terra a céu aberto aí com as intempéries e o sol. Isso. Principalmente.
Então hoje a gente tem essa possibilidade, né, de tirar uma cultura e implantar outra, seja ela para fim comercial ou para fim de produção de alimentos, estocagem de alimentos, produção de silagem ou produção de grão para alimentação animal. Então a possibilidade tem, cabe a cada agricultor buscar o conhecimento, buscar a sua assistência técnica aí e participar, né, dos treinamentos, cursos aí que a gente fornece para os associados, e também a gente tem treinamentos que é aberto ao público.
É, nós sabemos que a MACA, ela oferece, propõe aos associados aí muitos cursos técnicos de aperfeiçoamento na área da agricultura. Para finalizar, Vinícius, temos a soja, uma área muito boa plantada, temos o trigo que está se encaminhando otimamente, temos também o milho aí que fica em terceiro plano e outras culturas de verão. Boas perspectivas então para a produção e comercialização das nossas safras?
Com certeza, hoje a produção, creio que ela vai ser de soja normal, essa safra. Vamos ver como é que vai se comportar o clima de agora para frente. Mas até o momento aí a gente vê lavouras muito bem desenvolvidas, muito bem conduzidas por parte dos agricultores, na questão de plantas daninhas, na questão de controle de insetos, principalmente doenças. Então, cabe a nós produzir bastante. A gente sabe que o Brasil já começou a colheita da soja na região do Mato Grosso, agora no mês de janeiro. E a gente pensa que em função dessa retração, um pouquinho de compras aí de soja em função da China, que é o nosso maior comprador, a questão do preço agora no momento, agora na safra, e geralmente é um histórico assim, que quando se começa a colheita tem muita demanda, bastante oferta e pouca demanda, então o preço vai ser um pouquinho mais freado em função disso. Mas quem se planejou bem, conseguiu fazer uma cultura aí com custo relativamente razoável, a gente hoje não pode falar em custo baixo, porque as culturas de verão, aí, principalmente a soja, fala-se em custo em torno de 35 a 40 sacos de custo por hectare. Então, muitas vezes o pessoal da cidade acha que tudo que a gente faz lá fora, o agricultor só vende e não custou nada para produzir, né? E é um pouquinho complicado. A nossa fábrica está a céu aberto, então a gente depende muito do clima e
uma empresa
e da
céu
venda.
Aberto, não. É, ninguém espera aí que hoje ou amanhã dê uma chuva de granizo, uma geada fora de época, uma seca prolongada. É realmente complicado. Bom, Vinícius, e a respeito da MACA, pessoas que pretendem fazer parte, se associarem à MACA, tem vaga?
Tem. Hoje o nosso quadro de ativos entre agricultores e comerciantes é 45 sócios. Quem tiver alguma dúvida aí pode entrar em contato comigo ou direto na Associação Comercial. Ela está situada na Avenida Júlio Borella, 1240, na sala 207.
Sim, o telefone lá é o 3342-8105.
Isso, pode entrar em contato com as gurias lá, com a Cris, com a Ari, elas vão passar as informações e depois a gente vai conversando a respeito de como faz para se associar.
Vinícius Pradella, nosso convidado especial na Hora do Agricultor. Ele é presidente da AMACA, Associação Marauense de Cooperação de Agricultores e Comerciantes do Agronegócio, e também é presidente do Departamento Agropecuário da Associação Comercial e Industrial de Marau. Vinícius, muito obrigado. Uma boa tarde.
Uma boa tarde, Luiz. A gente se coloca à disposição aí para quando precisar trazer alguma informação a respeito do nosso setor. Muito obrigado pelo espaço.
E agora, para encerrar, vamos conferir A cotação dos produtos da nossa região no mercado agrícola com a Ana Lúcia Jacomini.
E nós começamos com as cotações dos grãos que são comercializados em sacas de 60 quilos. A soja, R$ 168,00. O milho, R$ 87,00. E o trigo, R$ 78,00. Demais produtos. O tomate na caixa de 22 quilos do Gaúcho Extra, R$ 100,00. Do Longa Vida, R$ 60,00. Boi confinado, R$ 10,00 ao quilo vivo. Boi no pasto, R$ 9,50 ao quilo vivo. Vaca gorda, R$ 7,30 ao quilo vivo. Suíno tipo carne, no preço integração, R$ 5,60 ao quilo vivo. Suíno tipo carne, no preço particular, R$ 6,64 ao quilo vivo. E o leite padrão, de acordo com o Conceleite, comercializado na região com o preço referência de R$ 2,19 ao litro. Ana Lúcia Jacomini para a Tua Rádio.
Muito obrigado, Ana.
A Tua Rádio Alvorada apresentou Hora do Agricultor.
Estamos encerrando mais uma apresentação da Hora do Agricultor para a Sebem, Indústria e Comércio de Cereais, Agropecuária Irmãos Ruá, Marozin Imóveis, Três Listras, Oral Unique e Atom Energia Sustentável. Estaremos de volta amanhã ao meio-dia com mais um programa. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Paz e bem.